Eu gostaria de também saudá-lo pela postura elegante republicana de reconhecer avanços que foram alcançados durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, citando alguns exemplos, e eu poderia complementar com a própria Bolsa Escola, que é a precursora da Bolsa Família. Foi na Bolsa Escola, com outros programas, senador Suplicy, que tivemos a gênese do que temos hoje com a Bolsa Família, o próprio Enem, e vou falar sobre o Enem um pouco mais adiante. Quatro questões para objetivar minha participação. A primeira delas, de forma muito rápida, quando o louvável e elogiável Pronatec decola. Até agora, o programa foi lançado, mas de forma prática ele não saiu ainda do papel. Compreendo bem, já fui governador duas vezes, já fui prefeito por três mandatos, e compreendo bem todos os entraves da burocracia. E no decolar do Pronatec fica aqui a sugestão de que nós possamos incorporar, já no primeiro momento, a rede estabelecida. Seja a rede estadual, o senador Wellington Dias estava aqui ao meu lado fazendo essa observação há poucos instantes, como a rede filantrópica, a citar o exemplo da Escola Técnica Redentorista de Campina Grande, que funciona com excepcional qualidade e que tem uma grave crise e constante e crônica crise de financiamento. E, portanto, poderíamos começar, fica a sugestão renovada do Pronatec, por esta rede já estabelecida e que enfrenta essa dificuldade. Segundo dados, a segunda questão, segundo dados desta Comissão de Educação, em cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o nono ano, na idade certa, 14 concluem o ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam à universidade. O questionamento é esse: o que é que está falhando? A capacidade de fiscalização do MEC ou é a competência de quem executa a educação na ponta? Precisamos refletir também sobre isso para que possamos compreender que o problema está lá em cima no modelo, no layout que está sendo praticado e, na minha sensação, lamentavelmente, continuaremos por um bom tempo enxugando o gelo. A terceira questão diz respeito ao piso salarial. Piso salarial vezes Fundeb. Eu já disse aqui nessa comissão, vou repetir. É uma profunda distorção que um Estado como a Paraíba aporte mais recursos para o Fundeb do que a própria União. Quando você faz o balanço do Fundeb para um Estado como a Paraíba, o que o governo do Estado aporta em termos nominais no fundo para o próprio Estado é um valor superior ao que a União repassa para aquela unidade federada. Isso é uma distorção que precisa ser corrigida definitivamente. Porque, do contrário, você reproduz a desigualdade. Você reproduz a desigualdade que está sendo hoje verificada no Enem, e eu chego no Enem em instantes, para trazer talvez a participação mais reflexiva e mais polêmica, quem sabe, desta minha breve intervenção. O senador Roberto Requião trouxe uma sugestão muito interessante de criação de um fundo para financiar esse sistema educacional brasileiro. Aqui mesmo, ano passado, final do ano passado, senador Renan Calheiros, esta comissão aprovou a proposta do senador Inácio, que vincula 50% dos recursos do pré-sal para ciência e tecnologia.
Educação, ciência e tecnologia.
O projeto hoje tramita na CAI, Inácio. Encontra-se na CAI. Então, já existe em tramitação nesta casa uma proposta de vinculação que pode ser talvez aprimorada, pelo que me informou há pouco o senador Inácio Arruda, por uma fixação temporal, vamos discutir, 20, 30 anos, para que esses 50% dos recursos do pré-sal estejam vinculados à educação, ciência e tecnologia. Mas hoje já existe um mecanismo pronto em funcionamento para que o governo federal possa socorrer os municípios e estados que eventualmente comprovem dificuldades para o pagamento do piso, e esta é uma discussão humilhante, posso assim dizer, para algumas unidades federativas que se colocam numa posição de fragilidade quando apresentam de fato, está lá na escrita pública, basta ver a contabilidade desses estados, dificuldades para praticar um piso de R$ 1.451 para um salário de um professor, porque possuem um comprometimento com a dívida pública formada ao longo da história que incapacita esse pagamento. Alagoas, assim como a Paraíba, tem um comprometimento extremamente elevado, em que pese, quando o governador, ao assumir o comando do destino da Paraíba, a nossa dívida pública comprometia praticamente 14,7% das nossas receitas, e quando concluí e deixei o mandato, esse comprometimento havia sido reduzido para 7,6%. Tivemos uma redução do estoque principal dessa dívida ao custo de restrição de financiamento, ao preço de impossibilidade de uma política salarial mais justa para os servidores. E é preciso olhar o Brasil como um todo e compreender esses limites de estados e municípios. E aí fica, naturalmente, o MEC numa posição confortável, e é preciso que haja um pouco mais de solidariedade e de compreensão diante dessas dificuldades, para que possamos fazer o caminho correto, que é a da remuneração melhor para os nossos professores. E o Fundeb, portanto, é o caminho e o instrumento já existente para que o governo federal possa olhar caso a caso e, através do próprio Fundeb, reforçar o repasse de recursos aos estados, que, por sua vez, repassarão também para os municípios os recursos para os desafios do pagamento do piso salarial que está hoje na pauta do dia. Garantidos os recursos do pré-sal, nós teremos que olhar de forma muito atenta para a gestão escolar. O Brasil caminha, e não temos dúvida disso, para a alocação de uma parte dos recursos do pré-sal na educação, ciência e tecnologia. É inimaginável que do volume extraordinário de recursos para o pré-sal, nada ou quase nada seja destinada para a educação, ciência e tecnologia. É claro que teremos destinação, vinculadas ou não, mas haverá destinação. E, portanto, o financiamento está em vias de solução e temos que olhar para a gestão, como esses recursos serão executados, como eles serão aplicados. E, por fim, vem a preocupação última, que é em relação ao Enem. E aí permito-me também discordar de uma assertiva de Vossa Excelência no que diz respeito a o Enem criar oportunidade para que estudantes do Norte e Nordeste, por exemplo, possam ocupar vagas nas faculdades do Sul-Sudeste, ou seja, nas melhores universidades do Brasil. O fenômeno na prática, ministro, tem sido o contrário. Os estudantes do Norte e Nordeste já não conseguem sequer ocupar as vagas das suas próprias faculdades. Eu vou, inclusive, formular um pedido de vou realizar um pedido de informação para que o MEC possa trazer a informação precisa a esta comissão do percentual de alunos por região, indicando a origem de cada um deles. O que eu quero dizer com isso, de forma muito, muito objetiva, é que a elite que compõe o ensino médio brasileiro ocupa as primeiras vagas e as vagas todas da USP, da Unicamp e das principais faculdades brasileiras, inclusive muitas delas no Nordeste e na própria Paraíba. O segundo pilotão de Rio, São Paulo, que não consegue acesso a estas universidades, mas que são melhores formados do que os estudantes, em média, das regiões Norte e Nordeste, passam a ocupar as vagas da região Norte e Nordeste. E nós estamos diante de um fenômeno extremamente perigoso, porque toda essa mão de obra que está sendo formada, depois de formada, ela volta ao seu estado de origem. Eu não tenho um número preciso, mas posso estimar, sem exagero, que, no mínimo, hoje, 85% a 90% dos estudantes de medicina na Universidade Federal de Campina Grande e na Universidade Federal da Paraíba são estudantes de outros estados. E o estado da Paraíba não conseguirá, nos próximos anos, formar os seus médicos. E é preciso que se analise uma solução. Estou com a consultoria técnica da casa, com a minha assessoria do gabinete, estudando o mecanismo para que o aluno possa, e aí seria importante discutir com o próprio MEC, o aluno possa, talvez, seja um caminho eclético, optar por um Enem nacional ou por um Enem estadual. Poderíamos pensar, talvez, num modelo misto. Poderíamos fazer com o Enem, talvez, o que fizemos com a nossa universidade estadual quando eu estive à frente do governo do estado. No campo da educação, fizemos algo de muita importância para a universidade estadual, que foi a autonomia da nossa universidade, vinculando recursos claros do orçamento do Estado. Talvez a Paraíba hoje tenha a melhor legislação do Brasil em termos de autonomia universitária. Conseguimos um programa de expansão da universidade para professores de licenciatura, ao tempo que o nosso governo levou e expandiu o ensino médio para todos os municípios. E, por incrível que pareça, não faz muito tempo a Paraíba tinha ainda um grande número de municípios sem ensino médio. Nós instrumentalizamos a universidade de forma clara para que ela pudesse expandir os cursos de licenciatura para o interior. Cada estudante de licenciatura estava obrigado a fazer ações de alfabetização para a conclusão do seu curso e registramos ali avanços significativos. E um dos avanços foi, ao invés da reserva de cota por etnia para a escola, para a Universidade do Estado, nós fizemos o critério de origem do estudante. Começamos com 10, passamos para 20, chegamos a 30 e alcançamos 50% das vagas da Universidade Pública Estadual da Paraíba, da UEPB, para os alunos egressos da rede pública. Este é o critério de corte. 50% das vagas são reservadas aos alunos egressos da escola pública. Porque no Brasil, e resolve na prática, resolve de forma social, porque no Brasil existe essa distorção. Os meus três filhos, Diogo, Marcelo e Pedro, estudaram a vida inteira nas escolas particulares. Eu tive, graças a Deus, condições econômicas de financiar um intercâmbio nos Estados Unidos ou no Canadá. E Luísa já voltou do Canadá, ela que é paraibana. Luísa é paraibana. Já voltou do Canadá. E nós teremos uma... E geramos uma distorção absurda, onde Diogo, Marcelo e Pedro, que estudaram nas melhores escolas aqui de Brasília, quando fui deputado, em João Pessoa, em Recife, quando fui superintendente da SUDENE, se qualificam no exterior e voltam para competir na escola com os alunos da escola pública, numa competição absolutamente desigual. E essa desigualdade agora ela se aguça com o Enem, porque antes eles competiam apenas com os estudantes da própria Paraíba, via de regra. Agora eles competem com os estudantes de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina. Portanto, fica a preocupação em relação ao Enem, elogiando naturalmente o exame, que é um avanço, mas que involuntariamente pode estar gerando uma gravíssima distorção para o futuro do Brasil.
Eu não quero fixar tempo para as intervenções, para preservar a possibilidade de colaboração de cada um dos senadores com o ministro e de esclarecimento das suas indagações.
Presidente, mas que eu cheguei com 10 meses de atraso.
Faço mais um apelo.
Estou tirando o atraso, presidente.
Faço mais um apelo aos senhores senadores e senadoras. Vamos tentar fazer um esforço de síntese. Com a palavra, para mostrar a sua enorme capacidade de redução e síntese, o senador Suplicy, posteriormente a senadora Lidse da Mata.
Caro presidente Roberto Requião, quero enaltecer a forma como tem conduzido a Comissão de Educação, e seja com a presença diversas vezes do ministro Fernando Haddad e agora, querido senador, professor, ministro Aloysio Mercadante, é tão importante que Vossa Excelência, até com o acúmulo do que aconteceu quando o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora leve a sua energia tão positiva para promover a expansão do ensino de todos os níveis, desde a creche até os cursos de pós-graduação no Brasil, de uma maneira tão significativa e com a consciência que Vossa Excelência tem da importância de termos a educação como um modo de assegurar dignidade e, sobretudo, justiça em nosso país. Presidente Roberto Requião, caro Aloysio Mercadante, hoje quantos celulares há no Brasil? Um número maior do que os nossos 191 milhões de brasileiros e brasileiras. Estima-se 242 milhões de celulares, 3 vezes mais do que os computadores. Ora, ao se perceber que as pessoas hoje no Brasil mais carentes passaram a utilizar tanto os celulares e ao se perceber que, ao fazerem isso, se familiarizaram significativamente com os números, mas ao perceberem que ao lado dos números estão as letras do alfabeto, então, alguns pesquisadores inovadores, inclusive aqui presentes, como o professor José Luiz Poli, teve a ideia de que estas pessoas que têm um grau de educação muito precário, ainda não sabem ler e escrever, de que essas pessoas poderiam, a partir da própria utilização tão intensa dos celulares que o fazem no seu cotidiano, poderiam também aprender a se alfabetizar. E eis que, nos últimos 3-4 anos, aqui no Brasil e lá no Paquistão, se desenvolveu uma experiência muito significativa e agora bem formulada nas cidades de Itatiba, Campinas, Franca, Araras e Indaiatuba, onde cerca de turmas de 130 alunos estão aprendendo isto. Numa primeira fase de 4 meses aprendem bem o português, noutra fase de 4 meses matemática e na terceira fase de 4 meses as ciências como meio ambiente, saúde e qualidade de vida. Ao conhecer essa sistemática e observando que ela pode significar uma aceleração do objetivo maior do Ministério da Educação, sob o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, agora tem nisto uma de suas principais metas. Noto que, na sua exposição, o programa de alfabetização é o primeiro item, e tendo em conta que, inclusive, alguns países da América Latina, como Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, praticamente chegaram ao analfabetismo zero, e sendo esse um dos objetivos primordiais de sua pasta, prezado senador Luiz Mercadante, eu gostaria de lhe transmitir os estudos desenvolvidos pelo professor José Luiz Poli, que gostaria muito de ter a oportunidade de dialogar com Vossa Excelência sobre como é que isto pode efetivamente se tornar um instrumento muito significativo e importante. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer duas perguntas relativas aos esforços que têm sido feitos por movimentos populares, com respeito à Zona Leste, pois muitas vezes nós mesmos, como senadores e de Vossa Excelência como ministro e o ministro Fernando Haddad, fomos convidados pelo Padre Ticão e todas as organizações da Zona Leste que querem muito saber, porque está avançada a ideia de que o prefeito Gilberto Kassab pudesse adquirir uma área para a Universidade Federal da Zona Leste de São Paulo e, com isso, haveria as condições para que, com o esforço da Prefeitura e do Ministério da Educação, se atingir o objetivo de ali se desenvolver. Então, se agradeceria se puder dar uma informação a respeito disto. E, finalmente, para ser conciso e atender o seu pedido, caro Requião, eu queria apenas transmitir a Vossa Excelência o esforço muito grande que a coordenação pelo movimento da Universidade Federal do Juquiri, Vossa Excelência, que conhece muito bem Franco da Rocha, sabe que ali o Juquiri era o lugar da maluquice, da doideira, da esquisitice, da piração, alucinação, demência, paranoia, psicose, esquizofrenia, mas com os desenvolvimentos havidos nas últimas décadas, inclusive de se acabar com aquelas instituições como era o Juquiri, aquele lugar tem uma condição excepcional para se tornar uma universidade exemplar. Vossa Excelência, que conhece este lugar, vai poder se interessar por isso. Inclusive, amanhã há um ato, na sexta-feira próxima, há um ato em Franco da Rocha para levar adiante esse propósito, e eu agradeço se Vossa Excelência possa também considerá-lo. São essas as perguntas, senhor presidente.